Você está ouvindo Feijoada Completa.
Essa música tem uma história interessante, cara. Diz o Toquinho que ele acordou um dia com um tema na cabeça. Isso foi lá no Recife. E chegou pro Vinícius e falou assim: Toquinho, ô Vinícius, eu tô com uma ideia aqui, cara. Você lembra que você falou do negócio de uma música de ter sobre filho? Um filho que eu gostaria de ter, não sei o quê. Por que você não escreve uma letra aí baseado nisso e tal, né? Aí diz o Toquinho que saiu. Foi pra praia, pra fazer nada e tal. Eles iam ter um show à noite e foi relaxar um pouco. E aí chegou no hotel, depois do almoço, diz que o Vinícius tava debruçado, chorando em cima da letra pronta. Que era essa letra aí que a gente tá ouvindo. E falando sobre o filho que ele quer ter, mas que no final... O pai se torna o filho, né? Porque o pai é que recebe os cuidados do filho, né? Na velhice e tal. E aí ele vai desenvolvendo essa ideia nessa letra que é belíssima, né? O filho que eu quero ter. Muito linda essa canção.
Dorme, meu pequenininho. Dorme, que a noite já vem.
E acabou essa música fazendo parte da trilha da Arca de Noé, volume 2, né? Que entrou na Arca de Noé especial que o Vinícius escreveu, muito bacana.
E que eu nunca entendi muito bem isso na Arca de Noé.
Pois
porque
é.
Eu justamente, eu sempre achei isso, nossa, mas que música triste.
É tristezinha, né? Mas é muito linda essa música. É um poema maravilhoso. Enfim, presta depois atenção nessa coisa das fases da vida. E aí a gente fica mais atento ao tema, fica bem bacana. É uma música muito linda, realmente. Acho que as crianças pequenas não entenderam muito bem o porquê também, né, da música ali. Mas acho que de fato é um belo poema. Muito bem, vamos agora rodar o Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Bom, e agora a gente faz uma pausa lá no Vinícius para a gente poder falar de festa junina, porque nós estamos encerrando a nossa série de entrevistas sobre festas juninas pelo país afora. Ouvindo um pouquinho de Gonzagão, famosa Baião, né, gravada em 1950, essa canção, e que vem trazer um pouco dessa história. Eu vou mostrar para vocês como se dança um baião. Pois é, olha que bacana. Bom, mas você sabe quais são os ritmos envolvidos aí nas festas do forró, né? Que são o baião, o xaxado, o calango, o coco, né? O shot, enfim, é muita diversidade, é uma coisa muito bacana. E pra gente entender um pouco melhor esse assunto, sobre as diferenças, né, que tem entre esses vários ritmos que são dançados nas quadrilhas, nas festas juninas, a gente vai conversar com o Maximino Ferreira, ele que é presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande. Campina Grande, na Paraíba, a gente que tem uma das mais importantes tradicionais festas juninas do país. É isso mesmo, Maximino? Prazer falar com você. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol e todos os ouvintes da Rádio Câmara e do programa Feijoada Completa.
Boa tarde.
Nós temos em Campina Grande o maior e melhor São João do mundo.
Oh.
30 dias de festas, forró a cada segundo, nós fazemos em Campina o melhor São João do mundo.
Tá, muito bem, gostei. Até fez um repente aí já de uma vez, né? A cada segundo, melhor do mundo e por aí vai.
Isso é uma poesia do ex-prefeito da cidade.
O Ronaldo Cunha Lima?
Exatamente.
Ele, Ronaldo Cunha Lima, que era, além de político, era um repentista dos melhores. Ele tinha uma capacidade impressionante de fazer versos, assim, respondia tudo em verso. Aliás, Ronaldo Cunha Lima participou de um programa de TV respondendo sobre o poeta Augusto dos Anjos, em 1988, e naquela ocasião ele respondia tudo em verso quando ele participou
todas
do programa. Era muito, muito divertido.
Todas as respostas.
Era bacana demais. Agora, o Maximino, essa questão, por exemplo, a gente muitas vezes chama tudo de forró, né? Mas existem vários ritmos, etc. Há muita diferença, né, entre essa coisa do forró, no caso do baião, do xaxado, especificamente baião, xaxado, xot, né? E até o coco e o calango, que não são tão só do Nordeste, né? Que tem no interior de Minas também, em outros lugares. Mas conta pra gente um pouco sobre essas diferenças.
Existe, na verdade, forró, o nome forró, ele deriva do nome forró bodó, né? Que o grande folclorista Câmara Cascudo, quando estudava sobre os ritmos nordestinos, quando estudava a nossa cultura, o nome deriva de forró bodó, que vem dizer divertimento pagodeiro, ou divertimento popular, e ele era, na sua origem, um baile animado por vários gêneros musicais, né? E nesses vários gêneros tinha baião, tinha xote, tinha xaxado, então eram vários gêneros que formavam o forró, né? Que, segundo o próprio Câmara Cascudo, os engenheiros da Gretwist, que era a empresa que instalava as linhas férreas no interior do Nordeste, uhum. eles faziam uns bailes chamados forhau, né, em inglês, que traduzindo queria dizer para todos, e de forhau o trouxe para a nossa cultura e começou a chamar forró, forró, forró. Então ele é uma mistura de ritmos, de vários ritmos, o forró, e hoje também virou um gênero próprio, tem o forró, tem o xote, o xaxado, o baião, mas o forró mesmo, ele é uma mistura de todos esses ritmos.
Ou seja, o forró é mais a dança do que propriamente um ritmo específico, né?
Ele é o ritmo e também é uma dança, ele é uma mistura, né? Uhum. Ele é um conjunto. É um conjunto do ritmo forró com a dança de forró também, né? Um gerou o outro, né? Uhum. Um acompanha o outro.
Bacana.
Quem vai dançar xote, dança forró no ritmo de xote. Quem vai dançar xaxado, dança forró no ritmo de xaxado.
Agora, ritmicamente, assim, a diferença, por exemplo, o xote é um ritmo mais lento, né? Ele é
mais compassado,
Compassado. Explica um pouco pra gente, nessas, assim, dos principais, essa diferença de cadência, né? O que é mais rápido, mais lento? O que é o tipo de dança também que muda um pouco? Como é que é isso?
O xote, como a gente já falou, ele é mais compassado, ele é mais lento, é o famoso dois pra lá, dois pra cá, né? É um ritmo mais que se radicou no Nordeste, imitando mais os passos de valsa e polca, né? Antigo, né?
Sim.
Já o xaxado era uma dança que antigamente ela era exclusivamente masculina. Quem dançava xaxado eram os homens, né? E ficou muito famoso porque a turma do cangaço era que, nos seus festejos, quando eles invadiam as cidades que logravam êxito, eles comemoravam dançando xaxado. O xaxado já é mais acelerado, né? E o nome xaxado vinha do barulho que a sandália de couro fazia quando arrastava o chão, né? O xixi da sandália. Então aí surgiu o nome do xaxado. O baião, ele surgiu da junção dos nomes baiano e rojão, o baiano quando dançava, e juntou esses dois nomes, aí surgiu o baião, que antigamente era pequenos trechos de músicas tocado no intervalo dos desafios entre os cantadores de violas que faziam os improvisos, mas o gênero ele se consagrou mais na voz de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga foi um dos que mais gravou o baião, uhum. E ele é um xote mais acelerado. Baião. Ele é mais uma cadência mais acelerada no baião.
Pois e tem um detalhe interessante. Eu vejo uma proximidade de ritmo muito grande do shot com o reggae, por exemplo, né? Porque o reggae é aquela coisa... E o shot tem muito isso.
Se você tirar
também
o acompanhamento do teclado, de guitarra, a batida é praticamente a mesma.
É, pois é.
Do reggae e do shot é praticamente a mesma. Se você deixar só a batida da percussão, é quase a mesma, o ritmo, o compasso do ritmo é quase o mesmo. É tanto que o maior regueiro de todos os tempos, ele se dizia fã de Luiz Gonzaga.
Ah, pois é, tá vendo? Coisa fantástica. Agora, o Nordeste, quer dizer, todos esses ritmos são muito fortes aí no Nordeste. Agora, alguns, né, inclusive até se espalharam, né? O xote, por exemplo, você tem, né, essa proximidade com o reggae, outros ritmos se espalhando também pelo resto do país, né, Maximiliano? Como é que hoje vocês, quer dizer, você identifica esses ritmos fora do Nordeste, quando você ouve música fora, produzida por sanfoneiros ou por, enfim, pessoal de fora, de outros lugares, você consegue identificar isso ou o Nordeste continua sendo predominantemente o local onde se produz esse tipo de música?
O Nordeste é o grande celeiro disso tudo, né? E como o Brasil é muito plural, nós rodamos o Brasil inteiro, nós temos nordestinos em todos os pontos do país, assim como temos sulistas em todos os pontos do país.
Uhum.
E o Brasil é muito plural. Mas a nossa cultura, ela é muito forte, ela é muito latente. Onde ela chega, você identifica que aquela cultura é nordestina, assim como você identifica uma polca do sul. Então, tem essa identidade, ela carrega o DNA da força da coisa do Nordeste. Então, é muito fácil você saber, mesmo quando não é nordestino, que está cantando uma música, a gente identifica imediatamente que aquela música é um xote, que aquela música é um forró, mesmo que não seja. A gente tem, por exemplo, um dos grupos mais famosos do Brasil, que é o Fala Mansa, o cara é paulista.
Uhum.
E ele toca literalmente forró, xote, xaxado, baião. Você dificilmente encontra uma música de Fala Mansa que não seja num ritmo nordestino. E ele não é nordestino, ele deve ser filho de nordestino, ter família nordestina, talvez nem seja. Mas assim que toca, você identifica na hora que aquilo ali é um ritmo nordestino.
O jeito de tocar, né? Dizer, tudo é bem diferente, né?
A cadência da música, a poesia, o nordestino, ele usa muito a poesia na música. Né? Se você prestar atenção, prestar atenção num shot, prestar atenção no forró de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, tem muita poesia, a poesia em décima, onde a primeira casa com a quarta, casa com a quinta, ela é toda.
É rima rica mesmo, né?
Poema.
É muita métrica e muito, quer dizer, muita técnica de composição de poesia mesmo, quer dizer, não é só uma coisa assim, é casual. Tanto que a gente vê isso muito no próprio Arrepente, né? Que você vê, por exemplo, muito casado com lá, o ABBA, quer dizer, a primeira rima com a quarta, a segunda com a terceira, o segundo verso com o terceiro. É muito comum isso no Repente, quer dizer, no Desafio. É uma coisa bacana demais, né? Tá no sangue mesmo do nordestino.
Eu acho que aqui brota um poeta em cada rua, sabe?
É verdade.
A gente fala que escreve algo, você encontra hoje, principalmente com as redes sociais, quando você posta na rede que gosta de fazer algo, você encontra milhares
de
poetas e poetisas.
Muito bacana. Maximino Ferreira, que é presidente da Associação de Quadrilhas de Juninas de Campina Grande, na Paraíba. A festa aí vai até quando? Já acabou ou ainda julho continua?
Não, a festa aqui são 30 dias, sim. Ela começou dia 2 de junho, né?
Uhum.
E vai até o dia 2 de julho. Esse ano a prefeitura fez uma parceria público-privada com uma empresa e a festa deu um upgrade muito grande na festa. Ela melhorou bastante.
Bacana demais.
E são 30 dias de festas gratuitas, além do Parque do Povo, que é o quartel-general do forró aqui. Tem vários outros espaços na cidade, tem a Vila do Artesão, tem o Sítio São João, tem a Vila Junina, Quadrilhando,
fica aí,
tem
portanto
as casas de shows. Então não é apenas o local da festa, assim, tem a Casa de Compadre, que é um sítio no interior aqui, a 10 quilômetros da cidade. Todo final de semana tem festa. Então, é um conglomerado de eventos.
Maravilha.
Durante 30 dias. Você tem festa todas as noites.
Maximino, eu vou ser deselegante contigo, porque eu estou com um tempo assim bem corridão, mas eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente aqui no programa. E essa aula que você deu pra gente aí sobre a cultura nordestina, sobre as músicas. E também, óbvio, reforçando aí a grande festa junina da cidade de Campina Grande, esse povo fantástico aí da Paraíba fazendo essa festa fantástica. Maximino, um prazer falar com você, muito obrigado e um grande abraço.
Eu agradeço e deixo o convite para que todos venham conhecer Campina Grande, a cidade do maior e melhor São João do mundo. Boa tarde.
Maravilha, boa tarde. Maximino Ferreira, presidente da Associação aí das Quadrilhas Juninas de Campina Grande. Vamos continuar falando de cultura no programa.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Estamos ouvindo ao fundo a Ivanda Sá, ela novinha, quase adolescente, cantando Água de Bebê. É, essa belíssima canção aí, Tom Vinícius. Enfim, né? Valem Vinícius de Moraes, a gente já falou que vai ter o show, né, dia 8 de julho no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, trazendo aí a Wanda Sá junto com Toquinho, MPB4 e Dorica M, homenageando Vinícius. E a Wanda Sá está na ponta da linha para conversar com a gente. Wanda, prazer falar com você, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, prazer é todo meu.
Boa tarde.
De volta ao Feijoada Completa, já segunda vez esse ano, lugar cativo aqui, hein?
Ainda vou mais uma vez, ou duas, sei lá.
Venha Uai, sempre.
Então venha. Vindo aqui, o programa está aberto.
Tá,
tá sempre aí. Wanda, fala um pouquinho pra gente sobre você quando voltou dos Estados Unidos, daquela viagem, né, que você fez com o Sérgio Mendes e lá no Com o Brasil 65.
Sim.
Você fala numa entrevista que você deu pro Nelson Farias que o Vinícius foi uma figura muito importante na sua vida. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né, de como foi o seu encontro com o Vinícius, a sua relação com ele.
Sempre, desde o princípio, assim, eu era muito tiete, na verdade, a minha história toda com esse povo é todo de tiete. Eu ia atrás, via todos os shows, tinha caderninho de autógrafo e tudo. E não podia nunca imaginar que eu ia acabar fazendo parcerias, né, com essas pessoas. E com o Vinícius foi um pouco assim. E a gente ficou amigo, a gente ficou de fato amigo, sabe?
Assim, uhum.
Começou a me convidar para fazer shows com ele, e aí eu frequentava a casa dele e tal. Ficamos muito amigos mesmo. E até um ponto, assim, que eu era uma menina muito presa na minha família, assim, a gente usava essa expressão, porque eu era, tinha meu pai, minha mãe, quatro irmãos, homens e eu.
Uhum.
Então, eu era assim, não podia fazer muitas coisas, meus pais não deixavam. E o Vinícius, ele foi colega de classe do meu pai no Colégio Santo Inácio.
Olha só.
Aí ele falou, não, peraí, vou lá conversar com seu pai. Foi lá conversar com meu pai, sentou, conversaram, eles eram amigos, tomaram uísque. Falou, olha só, vai fazendo a sua cabeça que sua filha vai ser cantora. Eu sei que você não quer saber disso, mas presta atenção, é o que vai acontecer, não tem nada demais, deixa ela comigo, eu cuido dela.
Como a gente diz hoje, aceita que dói menos.
Ai, que bacana.
Aí meu pai falou, tá bom, tudo bem, aí pronto, qualquer coisa ele perguntava, Vinícius vai estar?
Ah, meu
Mal
Deus.
Mal sabia ele.
Pois é, exatamente, não era muita garantia. Agora, Wanda, esse show especificamente, como é que tá dividido aí a turma? Vocês estão fazendo mais juntos, mais cada um
Sim,
fazendo
é
uma
tipo
parte?
Sim, assim, começa com Dori, aí ele escolheu umas canções muito bonitas do Vinícius, aí ele me chama e a gente faz uma música, eu e ele juntos. Aí ele sai, eu fico. Aí eu faço toda a minha parte. Aí eu chamo MPB4, aí faço uma música com MPB4, saio, aí MPB4 faz a parte deles e chamo o Toquinho. Faz uma música com o Toquinho e sai. E aí fica o Toquinho sozinho. E no final, então, nós todos entramos e fazemos um grande finale todos juntos.
Ah, bacana. Fica mais ou menos no estilo que foi aquele show Bossa em Concert, né? Quer dizer,
mais ou menos esse sentido.
Assim, um chamando o outro, fazendo uma música junto, depois o outro faz sozinho um tempo, depois...
Isso, né? Para todo mundo ter a oportunidade de mostrar um pouco o seu trabalho e, ao mesmo tempo, sua relação com os outros, né?
Uhum, bacana.
É um feitio que deu certo e tá dando, né?
Ah, bacana demais. Aliás, adorei a sua brincadeira com a Roberta Sá no dia do show do Bossa em Concert.
Você sabe que as pessoas
aquela
não
história...
entenderam?
É mesmo?
Todo mundo achou que de fato ela era minha filha. Aí tudo começou com ela. Ela que me disse que as pessoas perguntam pra ela nos lugares que ela vai, se ela é minha filha. E a gente resolveu tirar uma onda.
Ah, pois é, eu achei muito legal. Porque aí você falou, não, eu gostaria muito que fosse. Aí depois ela falou assim, minha mãe na música e tal, aquela coisa toda. Foi bastante, muito bacana. Wanda, então vamos deixar aí o convite para o nosso ouvinte no dia 8 de julho, a partir das 21 horas, no Teatro do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Então essa homenagem aí feita ao Vinícius de Moraes com a Wanda Sá, que a gente está conversando aqui, mais Toquinho, MPB4 e Dori Caymmi. Wanda, privilégio ter você aqui no programa mais uma vez. E pode ter certeza, vindo aqui a Brasília, eu vou ficar de olho para a gente poder conversar de novo.
Tá
bom?
Aguardo vocês todos lá.
Tá
com
jóia.
Certeza.
Grande abraço, Wanda.
Aí,
tchau. Wanda Sá conversando com a gente, falando aí sobre esse show, ela que vai ser uma das...
show que será
show
imperdível,
que promete,
né,
gente? Sensacional. Só nata da MPB. Vamos ouvir mais uma música agora pra gente fechar o programa? Né? Vamos fechar o programa com o Testamento. O que é que há? Diz pra mim, o que é que há? É uma das minhas favoritas desses dois. Toquinho e Vinícius fechando o programa de hoje. O Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do nosso querido Vidigal. Vidigal de quê? Barbosa, pronto, Vidigal Barbosa. E Carol Linda e eu, Edson Júnior, apresentando o programa pra você. Um grande abraço, Carol.
Beijo grande.
Até semana que vem.
Até semana que vem.
E vai aí. O que é que há? Diz pra mim o que é que há. O testamento com Toquinho e Vinícius, homenageando o poetinha e fechando o feijoado dessa sexta-feira. Um abração, gente. Até semana que vem. Fui.
Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por ser uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. Por ser uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. Pois é, amigo. Como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. E você com todo o seu baú vai ficar por lá na mais total solidão e pensando a peça que não levou nada do que juntou, só seu terno de cerimônia. Que fossa, hein, meu chapa? Que fossa, hein? Você que não para pra pensar que o tempo é curto e não para de passar. Você vai ver um dia que remorso, como é bom parar. Ver o sol se pôr, ou ver o sol raiar. E desligar, e desligar. Ver o sol se pôr, ou ver o sol raiar. E desligar, e desligar.
Mas você que esperança. Bolsa, títulos, capital de giro, public relations. E tome gravata. Protocolos, comenda, caviar, champanhe e tome gravata. O amor sem paixão, o corpo sem alma, o pensamento sem espírito e tome gravata. E lá um belo dia, um infarte ou pior ainda, o psiquiatra.
Você que só faz usufruir e tem mulher pra usar ou pra exibir. Você vai ver um dia em que toca você foi bulir. O amor e pro perdão. Cai nessa não, cai nessa não. A mulher foi feita pro amor e pro perdão. Cai nessa não, cai.
Você, por exemplo, está aí com a boneca do seu lado, linda e chiquérrima, crente que eu amo o senhor do material. E é aí que o destino está muitíssimo enganado. Mais das vezes ela anda longe, perdida num mundo lírico e confuso, cheio de canções, aventura e magia, e você nem sequer toca sua alma. É, as mulheres são muito estranhas, muito estranhas.
Você que não gosta de gostar, pra não sofrer, não sorrir e não chorar. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. É
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.